Conseguem as respostas da entrevista para a pergunta: é possível aumentar a produtividade da memória e a importância da memória no ambiente de trabalho? Bom, se nós pudéssemos escolher desde o nascimento se teríamos uma boa memória ou inteligência, qual seria a escolha mais correta, memória ou inteligência? Bom, se você pensar bem, analisar, você verá que a melhor escolha é a memória. Por quê? Porque sem a memória, a inteligência não se manifesta, né? Sem a memória, o raciocínio não se manifesta. Sem a memória, então, a ação é praticamente nula, porque todas as ações que nós realizamos dependem exclusivamente da nossa capacidade de buscar na memória, um banco de experiência. Aí, a experiência mais primitiva de todas seria buscar respostas para eventos que causam dor ou prazer, e a partir desses eventos você tomar as decisões. Então, no ambiente de trabalho, hoje, claro que nós não somos mais primitivos, né? Mas no ambiente de trabalho, a nossa memória, ela serve exatamente como um mecanismo de defesa que faz com que a gente evite cometer os mesmos erros, faz com que a gente lembre de eventos importantes onde a gente tem oportunidade de ganhos financeiros, de aumento de salário na carreira, enfim. Então, a memória ela é fundamental para qualquer tipo de atividade, mas especialmente porque dela dependem todas as atividades que nós realizamos no trabalho. Então, uma pessoa que tem uma memória bem abastecida, uma pessoa que lê bastante, uma pessoa que está sempre fazendo cursos, assistindo palestras, está sempre se abastecendo de conhecimento útil, essa pessoa, ela expande o espaço conceptual. O que é o espaço conceptual? É o espaço pelo qual nós concebemos nossas ideias. Então, toda vez que nossa mente vai buscar uma solução para um problema, ela busca o quê? Respostas na memória, ela busca, e a partir das respostas da memória e a partir do evento que estamos vivenciando, da situação presente, nós buscamos o quê? Nós buscamos criar uma solução nova, ou não, né? Mas a memória permite com que a gente busque soluções para os problemas que estamos enfrentando. Então, é uma pessoa, claro, que tem um acervo muito maior, uma base de conhecimento muito maior, ela terá muito mais condições de achar as melhores soluções para os problemas mais complexos. Uma pessoa que não lê um livro, que não se informa, que está totalmente por fora do que está acontecendo no mundo, que não se atualiza, essa pessoa ela vai sofrer mais, porque ela vai gastar muita energia para poucos detalhes, muita energia para resolver coisas simples, né? Então, a memória, ela é realmente muito importante dentro do ambiente de trabalho. Bom, o que as pessoas poderiam fazer para melhorar a memória, né? Para melhorar a memória, você tem primeiro que melhorar o seu estado físico e seu estado emocional. Por quê? O branco na memória é uma espécie de alarme silencioso que indica que existe algo de errado ocorrendo conosco. Então, quando você está tendo um branco na memória, esse branco está indicando que existe ou algum limite emocional. Uma pessoa no limite emocional do estresse, da depressão, da ansiedade, da angústia ou do medo, tá? Ou essa pessoa está no limite físico, uma pessoa que não se alimenta, uma pessoa que não faz uma atividade física, uma pessoa que trabalha demais e não descansa. Então, a memória vai ser o primeiro, o branco na memória vai ser um reflexo, um sinal de que o organismo está clamando por socorro, né? E aí, o que é possível fazer para melhorar a memória? Se você entender que a memória, numa primeira instância, ela funciona normalmente, que a memória no primeiro patamar ela é perfeita e que são as nossas escolhas no dia a dia que fazem com que a memória fique bloqueada. Então, o que que você pode fazer para melhorar a memória? Tá? Três dicas. A primeira dica: cuide da sua saúde física. Faça uma atividade física de vez em quando, pelo menos 3 vezes por semana. Atividade física aeróbica, como uma corrida, uma bicicleta, uma caminhada num ritmo mais longo. Você pode também ter uma boa alimentação, boas noites de sono. A segunda dica, cuide da sua vida emocional. Então, tente evitar, na medida do possível, situações estressantes, situações que te deixem ansioso, situações que te causem medo, crises no, conjugais, endividamento financeiro. Tudo isso acaba deixando a pessoa sob pressão. Então, faça escolhas mais coerentes, escolhas mais saudáveis para a sua vida, evitando situações limite. Com isso você acaba o quê? Liberando mais o seu sistema atencional, tá? E a terceira dica é confie na memória. Sim, a memória humana ela é confiável e ela tem que ser confiável. A nossa memória é o cofre mais seguro que existe. Por mais que você grave as coisas em DVDs, em HDs externos, em pendrive, por mais que você tenha salvo seus arquivos nos antigos disquetes de 1.44, você deve lembrar daqueles antigos disquetes, a gente acaba percebendo que tudo aquilo é falível, até porque tudo que você salvou nos antigos disquetes você não tem mais acesso. Outra coisa, memória artificial, mesmo mais moderna, pega aí um iPhone, por exemplo, cai, quebra, queima, pifa, roubam, derrete, perde tudo. Então a gente não sabe qual vai ser a próxima demanda que a gente vai enfrentar, mas se você perde a memória artificial, você é dependente dela para lembrar de tudo, de qualquer coisa, né, você acaba fatalmente caindo numa grande cilada. É o caso de uma profissional de São Paulo, que ela foi assaltada no centro da cidade e levaram a bolsa com o celular, com todos os objetos, e essa profissional precisava ligar para um familiar para que buscasse ela no centro da cidade. O drama dessa mulher não foi a falta de telefone, porque tinha várias pessoas oferecendo o telefone. O drama dela foi não saber o número para quem ela deveria discar. Então, às vezes, quando falta memória, a gente fica em situações extremamente constrangedoras. E a memória, ela não falta. Na verdade, a memória, ela é bloqueada por escolhas erradas que a gente faz. Então, são três dicas, né? Cuide da saúde física, cuide da saúde mental, confie na memória e exercite sempre a memória. Aí tem a pergunta, com quanto tempo de treino as pessoas costumam apresentar os brancos, sinais de melhora na memória? Por quê? Bom, primeira coisa, o treino da memorização só tem um objetivo, uma finalidade, preparar você para um campeonato de memória. Tá, então não existe um treino para melhorar a memória para o dia a dia, porque a memória já é funcional no dia a dia. O que você tem que aprender a fazer é usar a memória, envolver mais a memória nas atividades. Então, um profissional que acabou de assistir uma reunião, por exemplo, ou você mesmo que está, leitor, que está lendo essa matéria, você no final da matéria, você pode fazer um exercício muito simples, que é fechar os olhos, se concentrar e explicar o que você acabou de ler, explicar aquela reunião que você... explicar para si mesmo, né? Confirmar aquilo que você aprendeu. É uma estratégia muito simples para formar memórias de média ou longa duração. O que são esses mecanismos de memória de média ou longa duração? São memórias formadas a partir do momento que você transforma aquilo que você aprendeu em conhecimento, tá? Por exemplo, se você participa de uma palestra e logo depois da palestra você se concentra, explica para si mesmo o que você aprendeu, se você fez breves anotações, você lê aquelas anotações, mas explicando para você o significado de cada uma delas, você está criando memórias de médio ou de longo prazo. Então a memória em si não precisa de treinamento, a menos que você vá participar de um campeonato de memória. É diferente, aí exige um treinamento que seria de pelo menos 6 horas por dia, porque quem participa de um campeonato de memória tem que ter a mesma disciplina de treinamento de um competidor de uma Olimpíada de Matemática ou de xadrez, por exemplo. Poderia citar e explicar algumas técnicas de memorização e concentração? Tá? Técnica de concentração, vamos pensar, vou dar uma técnica só. Uma técnica de concentração que acho que resume muitas delas, até porque não dá para a gente passar numa nota de jornal, revista, técnicas que primeiramente têm que ser muito bem fundamentadas. O trabalho que eu faço um trabalho de 8 horas de duração. Então eu gosto muito de fundamentar primeiro, ou de preparar bastante o meu aluno para depois ensinar alguma técnica de memorização. Então vamos falar apenas de comportamentos que melhoram a memória. Por exemplo, duas pessoas entram num ambiente, e a pessoa A e a pessoa B. E a pessoa A é orientada a entrar num ambiente e aguardar, enquanto a pessoa B, ela é orientada a entrar no ambiente, aguardar, mas prestar atenção e memorizar todos os itens e objetos daquele ambiente. Bom, passados aí um certo tempo, elas são convidadas para uma entrevista, onde o entrevistador pergunta para ambos o que tinha naquele ambiente. Então aquela pessoa A, a letra A, que foi orientada apenas a aguardar, não vai lembrar de muitos detalhes, talvez de muito pouco detalhe, apenas algo que tenha chamado a atenção de verdade. Aí a pessoa B, ela vai lembrar de tudo, vai dar uma descrição detalhada daquela sala, daquele ambiente, deixando talvez a pessoa de letra A boca aberta, porque ela não lembrava que existiam tantos detalhes assim naquele local. Certo? Então, qual dos dois tem a melhor memória? Ambos têm uma ótima memória, essa é a melhor resposta. Por quê? O que está mudando em cada um deles é a orientação, é o modo de usar a memória. É isso que diferencia os seres humanos. Então, quem é que tem uma boa memória? Aquela pessoa que presta mais atenção, aquela pessoa que se envolve numa palestra, aquela pessoa que se envolve com o cliente, ela entra numa discussão tentando realmente resolver o problema de um cliente. Quer dizer, essa pessoa, esse envolvimento, muitas vezes até de cunho emocional, ajuda a melhorar a captação de informações pela memória. No envolvimento, acaba realmente tendo o perfil da pessoa A, que realmente foi só resolver um problema ali e já esqueceu. É como o nome do cliente. Você precisa guardar o nome do cliente, só que o seu foco não está no ser humano que você quer ajudar com o seu produto ou seu serviço. Seu foco está em tirar o dinheiro daquela pessoa, em ganhar o dinheiro da comissão daquela pessoa. Então, obviamente, o nome dela, ou quem ela é e quais são as suas necessidades, isso fica em segundo plano. Infelizmente, é assim que a gente vê no mercado. Então, é fácil aquele profissional não lembrar do nome daquela pessoa, ou usar artimanhas, né, como escrever o nome da pessoa num cartão, se ele vai e fica olhando para o cartão toda hora para dizer o nome, que é o que passa uma sensação totalmente artificial, né? Na memorização a gente ensina a fazer diferente, você aprende a memorizar o nome da pessoa, e ao memorizar o nome da pessoa você tem fluência naquele nome, e você passa muito mais verdade, você passa muito mais credibilidade, né? E aí você consegue ter um resultado muito melhor, porque o cliente passa a confiar em você e você vai ser realmente uma pessoa que vai tirar um pedido real, né? Nada forçado ou artificial. Método e disciplina devem andar juntos. Quando a gente fala de método e disciplina que devem andar juntos, O método é a maneira pela qual, é o conjunto de rotinas que você utiliza para realizar uma determinada tarefa. Então, o método você aprende, né? Você aprende um método de estudo, você aprende um método de vendas, você aprende um método de memorização. Agora, a disciplina é diferente. Disciplina você nem sempre consegue aprender, porque a disciplina ela é um valor moral. O que significa isso, valor moral? A disciplina, se você deseja ser uma pessoa disciplinada, você tem, antes de qualquer coisa, valorizar a disciplina. Pois uma pessoa que não valoriza a disciplina, ela não será disciplinada nunca, porque é uma questão de valor moral. E como ser? Como é que o método e a disciplina andam juntos? Se você tem um método e você não tem disciplina, você não consegue chegar no resultado, porque embora o método seja muito bom, né, você não consegue fazer nada com ele, realizar nada com ele. Então, por exemplo, um bom método de vendas que implica em você realizar 97 atividades, etapas para chegar na conclusão daquele trabalho, daquele processo de vendas. Então, se você não tem disciplina suficiente para realizar as 97 etapas que são comprovadas, que realmente funcionam se você chegar até o fim, então não adianta aquele método. Por melhor que seja aquele método, por mais comprovado que ele seja, não vai funcionar porque você não tem disciplina. O outro lado da moeda é você ter muita disciplina. Uma pessoa altamente disciplinada, mas não tem método. Isso também acontece muito, né? Então, você encontra uma pessoa que ela é realmente disciplinada, se você pedir, ela segue direitinho todo o script, ela não foge em nada, porém essa pessoa não tem um método. Então, disciplina sem método equivale a método sem disciplina, ou seja, você não chega a lugar nenhum. Então, o ideal é que você sempre busque bons métodos para a realização do seu trabalho, das suas tarefas, mas também tenha disciplina suficiente para aplicar aqueles métodos. O que é ter disciplina suficiente? Bom, se aquela etapa de vendas implica, se aquelas 97 etapas de vendas são comprovadas e realmente levam você a um resultado, então prepare-se, organize o tempo, organize seus horários para que você consiga fazer com calma aquelas 97 etapas exigidas. E aí você tem, quer dizer, a disciplina te leva a começar e terminar, começar e terminar, começar e terminar. Porque assim você realmente consegue chegar no objetivo esperado, né? Como desenvolver estratégias de pensamento e aprendizagem e colocá-las em prática no dia a dia das vendas. Bom, a nossa mente, ela é muito poderosa. Acho que ela é uma usina de força extraordinária. E nossa mente pode nos auxiliar bastante na realização das tarefas. Então, eu acho que de manhã, um bom vendedor, ele tem que ter esse cuidado de fazer de projeções positivas de como será o dia. É uma coisa muito interessante que acontece, por exemplo, comigo. Quando eu estou indo num local e eu desejo uma vaga para o meu carro, antes de virar na rua que eu pretendo, que é o meu destino final, antes de chegar no destino final, eu visualizo a vaga do meu carro, surgindo uma vaga. E não é coincidência, eu considero que não é coincidência, realmente é chamada lei da atração, que quando eu chego no local, ou tem uma vaga, ou eu já vou me aproximando lentamente e alguém rapidamente sai e surge uma vaga, normalmente em frente ao local onde eu precisava parar. Então isso é uma forma positiva de usar a mente. Se você vai, por exemplo, visitar um cliente, você pode parar, se concentrar, respirar fundo, relaxar e visualizar o cliente fechando a venda, visualizar o cliente te atendendo, te recebendo bem, visualizar o cliente feliz com a apresentação do seu produto, feliz com a sua visita. Você pode visualizar o tipo de conversa que vocês terão. Então, como é que você desenvolve a mente para as vendas? Simplesmente fazendo visualizações positivas, projeções daquilo que você deseja. Os americanos adoram muito isso, eles usam muito isso. Os americanos dizem que tudo aquilo que você cria no mundo mental, a probabilidade de acontecer no mundo real é muito maior. Isso, de fato, é verdade. Então, a melhor maneira de fazer isso é você simplesmente fazer as visualizações positivas. Aí você, com certeza, terá muito mais condições de aprendizado. Bom, os serviços dessa reportagem são baseados no meu livro novo, O Cérebro com Foco e Disciplina. Sou Renato Alves, sou escritor, e o meu livro mais recente é este, O Cérebro com Foco e Disciplina, lançado em novembro pela editora Gente. E aí, mais detalhes sobre a minha biografia, você pode entrar no site www.renatoalves.com.br e anexo ao e-mail, vou mandar também essa gravação e vou mandar também uma foto, caso vocês queiram colocar uma foto na reportagem, ok? Mas alguma dúvida é só mandar para mim por e-mail. Obrigado.